Marisa Serrano critica ato contra meios de comunicação que denunciam irregularidades no governo.
Comissão de Reforma do Código Eleitoral quer baratear custos das campanhas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A senadora Marisa Serrano, do PSDB de Mato Grosso do Sul, criticou a mobilização de centrais sindicais e movimentos sociais para a realização de um manifesto público contra o que estão chamando de golpismo midiático.
Segundo ela, os organizadores alegam que a série de denúncias de corrupção e tráfico de influencer não passa de uma manobra eleitoreira das oposições para prejudicar a candidata do governo à presidência da República.
A senadora avalia que o país está retrocedendo e alerta que o governo aceita quando os meios de comunicação elogiam, mas reclama quando denunciam irregularidades na administração pública federal.
Marisa Serrano entende que golpistas são os que querem encobrir os fatos denunciados, quando a sociedade é que deveria julgar por si mesma.
Liberdade de imprensa é tão importante quanto o alimento que compramos no supermercado. Imagine ficarmos sem saber como o governo está administrando, como ele está fazendo, o que ele está fazendo com o dinheiro dos impostos que pagamos, que afinal é o dinheiro proveniente do nosso trabalho. Não é justo e correto saber se ele está sendo bem administrado, se ele está sendo desviado, se ele não está atendendo apenas aos amigos ou aos inimigos do rei?
Já o senador Mozarito Cavalcante, do PTB de Roraima, cobrou da Câmara dos Deputados votação do projeto que regulamenta a atividade lobista no Brasil.
Apresentada em 1989 pelo senador Marco Maciel, do Democratas de Pernambuco, a proposta prevê a identificação de pessoas ou empresas que atuam no Congresso Nacional em defesa de interesses próprios ou de terceiros.
Para Mozarito Cavalcante, é um falso moralismo em não reconhecer uma atividade que, de fato, existe nos corredores do Congresso Nacional.
O senador acredita ainda que a aprovação do projeto pode reduzir os casos de corrupção.
Existe, de fato, e a gente teme não deixar existir de direito. Porque se fosse legalizado, regulamentado, não haveria, portanto, ninguém vendendo tráfico de influência porque filho da ministra tal, ou irmão do ministro tal, ou irmão do presidente da República. Se tivesse regulamentada, nós teríamos regras claras para os defensores da magistratura, do Ministério Público, dos médicos e das empresas atuem de maneira clara à luz do dia.
E o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, elogiou as medidas do governo para ampliar a segurança do sistema de dados fiscais da Receita Federal.
As medidas foram anunciadas na última terça-feira pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, depois da descoberta de acessos indevidos ao sigilo fiscal de contribuintes. A reportagem é de Patrícia Novaes.
Uma das medidas adotadas é o recadastramento de todos os funcionários da Receita Federal que têm senha de acesso a dados fiscais de contribuintes. Esses servidores também ficarão obrigados a comunicar antecipadamente o motivo para acessar os dados e não depois do acesso já realizado, como acontece hoje. A outra medida anunciada pelo ministro da Fazenda é a possibilidade de o contribuinte blindar, ou seja, proteger sua declaração de rendimentos contra acessos por meio de procuração. Isso não vai impossibilitar auditores fiscais e órgãos de fiscalização de acessarem os dados, mas vai impedir que outras pessoas, por meio de procuração, possam fazer este acesso. Os dados da filha do candidato Tucano à presidência, José Serra, por exemplo, foram acessados por procuração que Verônica Serra nega ter assinado. Para Suplicy, o governo está agindo para dar mais proteção a todos os contribuintes brasileiros.
Avalio que as notícias publicadas na imprensa, que davam conta de que o governo iria proporcionar uma blindagem dos dados fiscais apenas de políticos, vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, ministros e presidentes de partido, mesmo que não ocupem cargos públicos, ou empresários e pessoas de projeção nacional, como artistas, jogadores de futebol e outros, se procedentes, merecem uma melhor avaliação.
Eduardo Suplicy também informou em plenário a intenção do governo de editar uma medida provisória aumentando as penalidades para os servidores da Receita Federal que fizerem acessos sem motivo aos dados protegidos por sigilo fiscal.
A comissão do Senado, que estuda mudanças no Código Eleitoral, quer baratear o custo das campanhas no país.
Um estudo mencionado pela comissão mostra que as eleições brasileiras estão entre as mais caras do mundo, como informa o repórter Sérgio Vieira.
O processo eleitoral brasileiro é um dos mais caros do mundo, segundo estudo feito pelo cientista político norte-americano David Samuels, da Universidade de Minnesota. Apesar da economia brasileira ser 7 vezes menor que a americana, aqui gasta-se muito mais durante o processo eleitoral. Os custos de todos os partidos somados podem chegar a até 7 bilhões e 650 milhões de reais, contra cerca de 5 bilhões de reais nos Estados Unidos. O estudo de Samuels está servindo como base para a comissão de juristas que estuda mudanças no Código Eleitoral. O objetivo é diminuir o peso do poder econômico durante as eleições, segundo o advogado-geral do Senado, Luiz Fernando Bandeira de Mello. Entre as prioridades está a discussão sobre se permitir apenas o financiamento público durante as campanhas, além do voto em listas partidárias, nas eleições proporcionais, para deputado ou vereador. Bandeira de Mello, que também é membro da comissão, lembra que o modelo atual, em que cada candidato também é um arrecadador, tem sido uma fonte permanente de escândalos políticos.
Isso vai passar pela rediscussão de um modelo de, inclusive, de voto. Se o voto vai ser um voto nominal, como é hoje, que acaba que os candidatos de um mesmo partido disputam entre si para entrar no parlamento, ou se passarem a votar em listas pré-definidas pelo partido. Só passa a votar somente no partido, o que barataria muito as campanhas, porque você não teria uma disputa intrapartidária. Você disputaria apenas um partido contra o outro.
O senador Roberto Cavalcante, do PRB da Paraíba, defendeu a reestruturação do sistema previdenciário e dos reajustes das aposentadorias.
Ele observou que, segundo o IBGE, o total de brasileiros com mais de 65 anos de idade subiu de 3,5% em 1970 para 6,5% em 2010 e deverá chegar a 19% em 2050.
Roberto Cavalcante reconhece que a criação do Estatuto do Idoso representou um importante avanço, mas advertiu que o país precisa estar preparado para os desafios gerados pelo envelhecimento da população, como os gastos com saúde e aposentadoria digna.
Para Roberto Cavalcante, a maior evidência da necessidade de uma reestruturação do sistema previdenciário são as mais de 800 propostas que tratam do assunto em análise no Congresso Nacional.
Embora tratem de questões as mais diversas, muitas delas apontam para a defasagem do valor das aposentadorias. Essas propostas desmentem também a noção ultrapassada de que os aposentados têm menos gastos que os trabalhadores na ativa.
Uma proposta de emenda à Constituição pode obrigar a instalação de pelo menos um Tribunal Regional do Trabalho em cada estado.
O projeto do senador Papaléu Paz, do PSDB do Amapá, está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. E quem tem informações é o repórter Celso Cavalcante.
Segundo o parlamentar, é na área trabalhista que está o maior número de processos judiciais. Porém, nem todos os estados da região norte do país contam com um tribunal específico para atender a população. A organização dos TRTs é dividida em 24 regiões, algumas delas responsáveis por mais de uma unidade federativa. Um exemplo é o TRT da 10ª região, que está sediado no Distrito Federal, mas que atende também o Tocantins. Já o TRT da 11ª região, que fica em Manaus, é responsável tanto pelo Amazonas quanto pelo estado de Roraima. Por sua vez, a Justiça Trabalhista do Acre está vinculada à de Rondônia, enquanto a do Amapá tem sede no Pará. Na opinião de Papaléu Paz, essa situação tem prejudicado os cidadãos de estados como o seu.
Meu estado é o estado do Amapá. Então, antigamente era território e continuou na área trabalhista como se fosse um território, porque nós dependemos do estado do Pará. São 40 minutos de avião de Macapá para Belém do Pará, 30 horas de navio. Nós ficamos deslocados do resto do Brasil por via terrestre. Então, a nossa preocupação é que nós tenhamos um estado na sua composição plena com relação aos direitos trabalhistas. Não é nenhuma exigência além daquilo que é obrigação nós termos.
Jornal do Senado. Apresentação, Thaís Vivacqua e Vladimir Espinosa. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.